Estamos próximos já dessa marca de 100 dias de governo, tanto do governo federal, do presidente Lula, quanto desse segundo mandato do governador Ratinho Júnior. E, historicamente, esses 100 primeiros dias de qualquer mandato são considerados fundamentais. Então, existe essa proximidade da marca no mês de abril e, sobre o lado econômico desse governo estadual atual, nós conversamos agora com o advogado economista, além de professor de Direito e Administração da Uninter, Paulo César Ferreira de Castro. Professor, muito obrigada por atender a CBN. Uma ótima tarde para o senhor.
Uma ótima tarde a todos. É uma satisfação falar com vocês e trocarmos ideias. Estou à disposição, Joyce.
Muito obrigada, professor. Bom, vamos abrir aqui um pouquinho para depois a gente ir afunilando sobre essa questão da avaliação. Nesses três primeiros meses de governo Ratinho Júnior no segundo mandato, a gente pode fazer já qual tipo de avaliação pelo lado, inclusive, econômico, professor?
Pois veja, né? Até a Joyce falando em 100 dias, 100 dias é uma data enigmática, né? Uhum. Mas sob o de vista econômico, 100 dias é pouco tempo, né, na verdade. E se a gente for considerar ainda que nesses 100 dias a gente está incluindo janeiro e fevereiro, que são meses tradicionalmente de férias, carnaval incluído, não há assim que se ter em 100 dias grandes expectativas no tocante a uma revolução econômica, certo? É importante colocar isso, porque, infelizmente, tem um ditado que diz que o Brasil começa a trabalhar depois do carnaval, né?
É.
Então, esse é um comentário que eu gostaria de fazer para não gerar grandes expectativas. Poxa vida, passaram-se 100 dias e nada foi feito. Pelo contrário, embora 100 dias seja pouco tempo, da parte do governo do estado do Paraná, a gente já viu, sim, ações concretas aí, indicando um futuro promissor, né? Dentre essas ações, se destaca esse pacote de investimentos da infraestrutura, uhum, como o principal trabalho de início de nova gestão, né?
Ficou focado, realmente, teve esse foco na infraestrutura, como no governo anterior havia muito, e hoje, ontem o governador Ratinho Júnior deu uma declaração sobre isso, que são as contas do governo, né? Que ele também trabalhou na gestão passada para deixar, para não deixar as contas do governo ficarem aí numa situação crítica, apesar de pandemia, queda na arrecadação do ICMS, principalmente. Isso vem para esse governo também, para esse mandato, mas agora já com um olhar também para investimento. Manter as contas arrumadas, professor, é fundamental também nesses, não só nesses primeiros dias, mas para esse mandato de maneira geral?
Sem dúvida, Joyce. No mundo da economia, a manutenção das contas em ordem é básico, é fundamental. Não tem o grande objetivo na economia é o equilíbrio das contas,
uhum,
né? Uhum. E grande desafio, é sempre o maior desafio. Felizmente, nós temos as contas do estado do Paraná relativamente sob controle, né? E surtindo os impactos e os efeitos que se espera, por exemplo, desse novo pacotão aí de investimentos na infraestrutura, tudo indica que teremos superávit, teremos dinheiro para novos investimentos, porque esse tipo de investimento, Joyce, em infraestrutura, a gente chama na economia de cadeia de valor,
uhum,
porque é um círculo virtuoso, né? Você dando condições, tendo uma infraestrutura que atraia novos investimentos, novos e grandes investimentos, sejam eles nacionais ou até internacionais, né? É um círculo virtuoso, ou seja, eu mostro que eu tenho condições de oferecer bons serviços, serviços de qualidade, os investimentos vêm, trazem mais recursos para o Estado em impostos, em novos empregos, E aí surge, sobra dinheiro para eu investir em novos programas, e esse círculo é o melhor dos mundos quando a gente fala em economia.
Esse pacote aliás, que o senhor está citando, eu vou aqui relembrar para o ouvinte da CBN, é um pacote que prevê até 2024 um aporte de 3 bilhões e 400 milhões de reais em obras, como duplicações, pavimentação, melhoria de rodovias e também de vias urbanas, além de construção de pontes e viadutos, modernização de estradas rurais e novas estruturas portuárias. Então é bem de infraestrutura mesmo ligado a esse pacote, segundo o Pardes, essas obras devem gerar cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos 2 anos na construção civil, indústria e comércio, além de representar um impacto de 0,4 ponto percentual no crescimento do PIB. E aqui, com esses dados, a gente já tem uma noção desse ciclo que o senhor comentou, professor.
Pois é, você citou agora, Joyce, que atingindo-se as expectativas de retorno desse pacote, a gente tem um incremento no PIB do Estado, né? Vejam vocês que nós estamos aí numa luta árdua, na briga constante de estarmos ali no quarto lugar nacional entre os maiores PIBs, né? Tradicionalmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os três primeiros colocados, e nós, Paraná, estamos numa briga cerrada ali com o Rio Grande do Sul pelo quarto lugar, como quarto maior PIB do país. E conquistando esse espaço, conquistando este posto, fica um desafio de manutenção do posto também, né? E o pacote, falando de infraestrutura, ele tem um lado que eu vi muito positivo, além do aspecto puramente econômico, que ele teve um olhar que está beneficiando praticamente todas as regiões do estado, sabe? Não está concentrado na região metropolitana de Curitiba, não está concentrado em qualquer outro setor ou região. Ele está beneficiando praticamente todas as regiões do estado, trazendo dessa forma benefícios e melhorias, né, na qualidade de vida para praticamente toda a população.
E eu aqui na CBN vou falar mais sobre economia com o professor de Direito e Administração da Uninter, Paulo César Ferreira de Castro, que também é advogado e economista. Estamos falando desses primeiros 100 dias. Eles representam realmente uma marca, uma expectativa. O professor lembrou muito bem que não dá para resolver a vida em 3 meses, mas já temos alguns sinais dessa caminhada, como essa questão do foco na infraestrutura dessa vez. Muito na gestão passada aqui do governo estadual, em colocar as contas em dias ou deixar que o impacto da economia global não fosse tão grande por aqui, agora já um olhar de investimento mesmo e de infraestrutura. Agora, um grande desafio, professor, que esse governo vai ter é a questão do ICMS. Aliás, nesses 100 primeiros dias, nós passamos por um aumento pequeno, é verdade, da alíquota de ICMS depois daquela, enfim, daquelas mudanças no ano passado, aquela baixa que teve no imposto sobre os combustíveis em especial. Esse é um item que merece ser ainda mais olhado, estudado em 2023?
Pois é, Joyce, essa é uma questão que não é de caráter exclusivamente econômico, né? Tem o lado político envolvido. E não dá para separar no dia a dia a economia da política, infelizmente, né? A política influencia ou positivamente ou negativamente, dependendo do viés, do olhar, né? A questão dos impostos, elas sempre serão pontos-chaves nos planos econômicos, porque são os principais geradores de recursos para o Estado, né? E abrir mão de recursos desse porte fazem com que você deixe de investir ou de fazer coisas estritamente necessárias em vários setores, os setores mais importantes, como educação, saúde, segurança. Então, esse é sempre um dilema, é um eterno dilema, mas eu acredito que esse assunto está relativamente, do ICMS, está relativamente resolvido. Não creio que vão querer mexer nem para cima nem para baixo. Eu acho que terão que encontrar soluções em outros caminhos, em outros campos, para resolver busca de mais recursos, sabe?
E também tem uma questão que os próprios estados vão buscar aquela compensação que, aliás, foi prometida ainda no governo federal passado, justamente por essas mudanças no ICMS. Seria uma injeção aí no caixa, não só aqui do Paraná, mas dos estados. Importante agora também tem essa busca por esses recursos prometidos, professor.
Sim, e aí, novamente, entra no ar o aspecto político, né? Uhum. Ao mesmo tempo que é necessário você ter uma boa entrada política junto à União, tem que ter bom relacionamento, porque a qualquer momento, qualquer situação de uma relação mal resolvida, politicamente falando, pode pôr em risco todo um plano de governo. Nós temos, por exemplo, Joyce, nesse pacote de investimentos de infraestrutura, nós temos, usando o exemplo da questão política, um passe que parece que vai perdurar, que vai incomodar por muito tempo, que é o impasse da execução do projeto lá da Ponte de Guaratuba, por exemplo.
Uhum.
Que não só tem uma discussão jurídica envolvida, mas essa discussão jurídica ela vem de brigas políticas, né, de desentendimentos políticos. Então, vocês vejam que a relação política tem que ser bastante harmoniosa para evitar que este lado político atrapalhe o desenvolvimento econômico.
Tem tudo isso, e estamos só nos 100 primeiros dias desse governo, não só do Paraná, mas no governo federal também, com esses desafios econômicos. Por isso a gente convidou o professor aqui para nos trazer um pouco dessa avaliação, e a partir de agora, com essa marca, a gente também vai vendo o resultado disso, dessas primeiras movimentações, se elas efetivamente, se a semente vai dar o fruto, né, professor? É nesse ponto que a gente está.
Verdade. Mas sabe, Joyce, eu fiz uma análise, não profunda, mas uma análise até de cidadão comum, em cima do plano de governo agora, do novo plano de governo. E eu confesso que fiquei bastante surpreso positivamente que o plano de governo foi estruturado em 5 eixos temáticos, né? Com ênfase em economia, como não podia deixar de ser, mas também com um foco muito grande em sustentabilidade, em meio ambiente, nas questões sociais que, enfim, caminham juntos. Não adianta olhar só o crescimento econômico se eu não tiver qualidade de vida, né? Então, o que nos deixa bastante assim, tranquilos, é que o plano do governo está muito bem estruturado, isso na minha visão, na visão de cidadão paranaense, tá?
E é importante também essa visão, o que faz parte também do nosso dia a dia. A gente precisa saber e precisa acompanhar, para justamente termos aí resultados melhores, enfim, diferentes. E eu agradeço ao senhor, professor, por ter atendido ainda mais nesse feriado, mas é importante a gente levar essa informação também para o ouvinte da CBN nessa marca. Muito obrigado, uma ótima Páscoa para o senhor.
Muito obrigado, Joyce, estarei sempre à disposição da CBN e agradeço a paciência dos nossos ouvintes em terem aí acompanhado a sua audiência, tá ok? Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu conversei aqui na CBN com Paulo César Ferreira de Castro, advogado, economista, também professor de Direito e Administração da Uninter. Falamos um pouco desse cenário econômico, em especial desses 100 primeiros dias de governo Ratinho Júnior. O professor salientou muito bem que tem essa questão, esse foco agora na infraestrutura, com o anúncio de pacote de quase 3,5 bilhões de reais reais em investimentos em infraestrutura, estrada, duplicação, rodovia mesmo, e isso deve trazer, então, todo um impacto para a economia do Estado. Além disso, a gente vai acompanhando discussões como essa do ICMS também, e tem por aí ainda pedágio, que tem essa interface econômica e política, que a gente salientou também, e muito mais.